doutor Felipe Barbosa do Amaral, ele que está conosco e vai participar dessa entrevista para falar aí sobre esse assunto ligado ao coração, ligado aí à sua especialidade. E o que a gente quer repercutir especialmente aqui, uma notícia que ganhou destaque na imprensa, foi o falecimento do filho do empresário Abílio Diniz, o João Paulo. Ele que era atleta e morreu de parada cardíaca causada pela miocardiopatia hipertrófica, né? Doença sintomática que acomete aí uma a cada 500 pessoas, de acordo aí com previsões da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas nós vamos conferir se é isso mesmo que aconteceu e o que vem a ser essa doença que acometeu aí o João Paulo Diniz, atleta, a princípio, né, cuidava bem da saúde, se cuidava e acabou falecendo de ataque cardíaco. Muito bom dia, doutor Felipe.
Bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes, obrigado aí pelo convite.
Muito bem, a gente quer falar especificamente, além de outras situações, mas vamos começar falando especificamente desse caso do João Paulo Diniz, filho do empresário Abílio Diniz, que acabou, por ser filho do Abílio Diniz, acabou ganhando destaque nacional, na imprensa, em função de ser uma pessoa que se cuidava, triatleta, enfim, e foi acometido, segundo a imprensa, aí, por essa miocardiopatia hipertrófica. Esse é o nome técnico aí. E o que vem a ser essa doença, doutor Felipe?
Miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética, de caráter autossômico dominante, e ela, como você bem falou, acomete uma porcentagem mais ou menos entre 1 em cada 500 pessoas, realmente. Ou seja, não é assim tão rara. Essa doença, ela gera algumas alterações funcionais no coração, como o próprio nome sugere, né, o coração ele aumenta bastante a espessura das paredes, e tem várias formas de apresentação, tem vários fenotipos, como a gente diz. Sendo que alguns deles podem cursar com arritmias malignas. O paciente pode ter sintomas de dor no peito, em função do músculo ficar muito calibroso, mas muito espesso, e esse músculo acaba tendo um consumo muito grande de oxigênio e nutrientes, então acontece um desbalanço de oferta e consumo. E esse paciente pode desenvolver cicatrizes na parede muscular e isso causa o aparecimento de arritmias que às vezes são malignas. O paciente também pode manifestar sintomas de cansaço, porque em algumas apresentações ele causa uma obstrução da via de saída do coração para o corpo, de forma que o sangue passa com dificuldade como se houvesse um estreitamento da válvula aórtica. É uma doença que de relativo fácil diagnóstico, não é uma doença difícil de ser descoberta.
Ah, pois é, isso que eu ia pedir para o doutor agora. Ela é uma doença fácil de diagnosticar e qual é o exame que é utilizado para isso?
Tudo começa por uma boa anamnese e um bom exame físico, né? Os pacientes às vezes já têm alterações no próprio exame físico. Às vezes só encostando o estetoscópio no peito do paciente a gente consegue verificar algumas coisas como sopro cardíaco. Um eletrocardiograma simples também já dá indícios, né, já dá sinais de sobrecarga, mas o grande exame para conseguir um diagnóstico mais preciso, inicialmente, seria um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Ele vai nos dar medidas, vai nos dar determinados sinais morfológicos ali de que o paciente pode ser portador dessa doença.
E essa doença especificamente aí do João Paulo Diniz, ela, na medida que ela é identificada, ela tem tratamento, tem cura ou o paciente precisa aprender a conviver com ela para não acontecer esse tipo de situação?
Tem determinadas medidas que vão ser tomadas, mas na verdade elas não vão interferir muito no curso da doença a ponto de impedir que o paciente tenha que se limitar. Se a gente tem uma miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, septal assimétrica, em uma ressonância cardíaca a gente já identifica a presença de fibroses, um Holter, que é um eletrocardiograma de 24 horas, a presença de algumas arritmias, a gente toma algumas medidas farmacológicas, né, passamos algumas medicações, mas é um paciente que infelizmente não vai poder praticar atividade física esportiva com grande intensidade, né, não vai poder fazer esporte, infelizmente. Certo.
Não pode fazer atividade física mais extenuante, e que era o caso do João Paulo Diniz ali, que era triatleta, e as atividades dele certamente não eram compatíveis, então, com essa doença que ele tinha, certo?
É verdade. Na verdade, o caso do João Paulo, a gente tem algumas divergências de informações. Eu não tenho informações fidedignas, que eu posso te jurar que era isso que ele tinha. Existe um relato do pai dele, em que lá menciona que ele teve um diagnóstico de uma hipertrofia miocárdica. Esse nome é extremamente genérico, tem várias outras doenças que cursam com hipertrofia, que no bom português quer dizer aumento da espessura. Por exemplo, o próprio atleta de alto desempenho, de alto rendimento, ele pode desenvolver uma hipertrofia que a gente chama de coração de atleta, sem que isso seja patológico. Um paciente hipertenso, por exemplo, pode ter uma hipertrofia sem que isso seja miocardiopatia hipertrófica, que causa essas limitações, né? E eu tive informações externas por parte de colegas de São Paulo que mencionaram que ele também teria doença aterosclerótica, ou seja, placas de colesterol nas artérias. E ele, supostamente, tudo que eu estou dizendo são suposições, eu não tenho fontes realmente concretas para poder jurar isso, ele também, supostamente, se recusaria a tomar medicamentos hipolipemiantes para evitar que essas placas se estabilizassem. Isso geraria uma outra doença, que seria a doença aterosclerótica coronariana, que pode evoluir e cursar com infarto.
Certo. Uhum.
Pergunta que também aparece nesse momento: por que um atleta desse tem doença aterosclerótica, né?
Se pois é.
Também, se ele era magro, se ele não fazia nenhuma extravagância. Infelizmente, a doença aterosclerótica, ela tem componentes que são modificáveis, como, por exemplo, hipertensão, que a gente trata, uma dislipidemia, que a gente pode tratar, um tabagismo, que a gente orienta a cessar. Mas existem outros componentes que são genéticos, que sobre esses a gente não tem gerência. O paciente pode fazer tudo muito certo e, infelizmente, desenvolver doença. Lembrando que o esporte de alto rendimento, quando eu digo alto rendimento, é profissional, e no caso do João Paulo, ele realmente, embora não fosse um profissional, ele praticava com uma intensidade quase que de um profissional. Isso também pode incorrer no aparecimento de uma doença aterosclerótica acelerada em função do estresse oxidativo ao qual essa pessoa se submete. Então, o esporte de alto rendimento, o esporte profissional, ele também pode causar alguns malefícios. Valendo lembrar que os atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, eles têm uma vida profissional curta, né? Se aposentam muito cedo em função do desgaste que isso causa a eles, né?
Muito bem, hoje, hoje, dia 8 de agosto também, é o Dia Internacional de Combate ao Colesterol. É o grande inimigo do coração o colesterol, doutor Felipe?
O colesterol, ele é uma substância que é sintetizada por organismos animais, portanto, nós não encontramos o colesterol em nenhum produto de origem vegetal, e ele tem funções metabólicas essenciais para o nosso corpo. O problema do colesterol, ele está aumentado. Nós temos várias frações do colesterol e a fração tida como ruim, que é o LDL, né, o colesterol de baixa densidade, ele é o embrião, ele é a gênese para aquela doença, aquela segunda doença que eu mencionei, que é a doença aterosclerótica, que é o depósito do colesterol na parede das artérias. E esse depósito, uma vez que ele acontece, ele passa a ser o substrato para um infarto, para um AVC, um derrame. Quando essa placa se instabiliza, essa placa pode soltar fragmentos e eventualmente causar trombose, formação de coágulos ali, que vão formar vão gerar um infarto ou AVC. E realmente é um grande inimigo, e a gente tem valores que a gente tem como normais. Esses valores não são iguais para todas as pessoas, conforme o risco de cada pessoa, esse risco o cardiologista que calcula, cada pessoa tem uma meta de colesterol. Então a gente não tem isso como uma regra de bolo para todo mundo. Cada pessoa vai ter um valor que é tido como normal e, a partir daquilo, dependendo da situação, tem que ser medicado.
Certo. Há alguma correlação aí com casos, que o doutor que acompanha bastante os casos ligados ao coração, claro, já é possível estabelecer alguma correlação com casos de coração, problemas de coração com o Covid-19, ou ainda não é possível estabelecer nenhuma correlação?
Correlações de várias condições cardiovasculares já são bastante claras. A gente não consegue especificar exatamente o mecanismo em que o COVID está relacionado exatamente em todas, mas nós temos muitos casos de uma situação que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração, e ela acontece secundária ao COVID, né? Ela pode acontecer secundária a uma infinidade de vírus, dentre eles, o COVID também é um agente potencial causador. Isso gera uma inflamação no músculo do coração por uma resposta imunológica exagerada ao vírus, e o músculo ele perde força, ele pode desenvolver uma doença da parede do músculo, que ele pode ficar extremamente fraco, e a pessoa desenvolve uma insuficiência cardíaca, eventualmente arritmias secundárias ao COVID. Isso sem falar do comportamento trombótico, né, de formação de coágulos que o COVID proporciona em vários territórios. Venoso, arterial, a gente já viu casos de pacientes fazerem embolia pulmonar, acidentes vasculares cerebrais, tromboses venosas periféricas, também secundárias ao COVID. Isso já está bem documentado.
Certo. E com relação, a gente fala aqui do caso do João Paulo, mas vamos falar aqui para os nossos ouvintes, o que fazer, né, num caso aí de um ataque cardíaco, os principais primeiros socorros que a pessoa pode dar ou precisa dar, uma pessoa leiga agora, doutor?
A apresentação do que popularmente se chama de ataque cardíaco, ela pode ser bastante diversa. A pessoa pode começar com uma dor torácica, né, uma dor no peito, dos mais variados tipos, né, tem as mais típicas, as menos típicas. A pessoa pode já ter uma apresentação inicial de morte súbita. O primeiro sintoma pode ser uma parada cardiorrespiratória já de cara, secundária a uma infinidade de situações. E a pessoa pode ter sintomas mais inespecíficos, como um mal-estar, uma falta de ar, um cansaço desproporcional, suor frio. O que a gente recomenda? A qualquer sintoma de dor torácica, e quando eu digo dor torácica, ela vai desde o queixo até o umbigo. Pode ser manifestação cardíaca.
Certo.
Isso é conveniente que seja avaliado num pronto atendimento. Lembrando que, caso a pessoa esteja infartando, a cada uma hora que passa, a mortalidade dela aumenta em torno de 10%. Por isso, não se deve protelar a ida ao pronto atendimento. Está sentindo algo que desconfia que seja, vamos procurar ajuda, vamos procurar um atendimento. E aí é ambiente de pronto-socorro mesmo, não espera conseguir uma vaga no consultório, tem que ir logo. Mesmo que seja para chegar lá e descobrir que não era nada, mas é melhor pecar por excesso do que por falta. E é lógico, no caso de uma parada cardiorrespiratória, uma pessoa irresponsiva, é muito difícil que um leigo saiba aplicar uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar de maneira adequada. E aí, o que a gente recomenda? Se tem alguém com algum mínimo treinamento, começa as massagens cardíacas, e é importantíssimo que alguém já faça contato com o serviço móvel de urgência, o SAMU, bombeiros, para que possam fazer a remoção dessa pessoa o mais rápido possível para um hospital, para que ela tenha um atendimento adequado. A mortalidade, né, a sobrevida de uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória fora de ambiente hospitalar é muito alta. A chance de morrer, a chance de pessoa, infelizmente, falecer é muito grande. Tanto é que grandes locais com grande circulação de pessoas, hoje, por lei, é obrigatório ter a presença de um dispositivo chamado DEA, que é um cardiodesfibrilador, né, um desfibrilador que ele é portátil e ele é automático. Não precisa ter nenhum nível de instrução para usar. Cola os adesivos no peito do paciente e o próprio aparelho vai dizer se aquele paciente está tendo alguma arritmia que tem que levar um choque ou não. E ele dá as instruções, a única coisa que tem que fazer é apertar um botão quando está indicado. O aparelho até fala com a pessoa. Né? Uhum. Estádio de futebol dispõe desses aparelhos hoje em dia por lei.
Certo. A arritmia também é outro problema bem comum, né, nas pessoas. O que as arritmias mais complicadas elas podem ocasionar? Quais são os sintomas e quais são os tratamentos possíveis?
O termo arritmia também é bastante amplo. Nós temos arritmias das mais simples, que não, provavelmente não vão causar um risco de morte súbita, até arritmias complexas e gravíssimas, que, na verdade, são praticamente sinônimos de uma parada cardíaca. Tem dois tipos de arritmia que são muito relacionadas ao infarto. O paciente, ao estar infartando, ele desenvolve essas arritmias e são um mecanismo de morte naquele momento, que são ataque cardíaco e a fibrilação ventricular, né, e elas são sinônimos de parada cardíaca. O coração ele bate de maneira tão desordenada e caótica que ele não funciona. O sintoma inicial muitas vezes é a dor torácica e uma palpitação, e depois já evolui com parada. Mas as arritmias mais comuns, felizmente, não são essas. A arritmia mais comum no mundo se chama fibrilação atrial, e é uma arritmia que o principal sintoma inicial é a palpitação. A pessoa está em repouso, e tem a sensação de que o coração está batendo como se ela estivesse fazendo uma atividade física intensa. Ela sente, como dizem, às vezes o coração bater aqui no pescoço, bater na boca. Né? Também, às vezes, se manifesta de maneira furtiva, ela aparece, some, e o diagnóstico demanda um eletrocardiograma na vigência do sintoma para que a gente faça o diagnóstico. Então, o termo arritmia é extremamente amplo, tem dezenas de tipos de arritmias, tem algumas muito simples que, com uma dose de medicamento, a gente consegue reverter. Algumas precisam do acompanhamento de um arritmologista mesmo, para fazer um exame mais sofisticado, que é o estudo eletrofisiológico, às vezes um tratamento intervencionista, eventualmente só medicamento. Mas o grande sintoma da arritmia é palpitação. Às vezes o paciente pode ter uma sensação de dor também, porque o coração tão acelerado que fica, ele aumenta muito o consumo de nutrientes e acaba acontecendo um desbalanço de oferta e consumo e a pessoa tem dor também.
Muito bem, mas o principal recado aqui também, a gente tem que trabalhar na prevenção, né, doutoria? A prevenção é fazer, pelo menos uma vez por ano, aí, um check-up.
Com certeza. E uma mensagem que não pode deixar de ser falada numa conversa como essa, as pessoas não devem temer a atividade física. É triste falar que alguém é atleta, coração. Mas o exercício físico, ele é protetor. O exercício físico, ele traz um benefício cardiovascular inestimável. Contanto que feito de maneira adequada, bem orientado, e como você muito bem falou, com um check-up antecedendo o início das atividades físicas. A pessoa, muitas vezes, inicia uma atividade física, se empolga, intensifica essa atividade, às vezes para níveis quase profissionais, e nunca foi um cardiologista fazer uma avaliação, ver se está tudo bem. Então, isso é fundamental para que o exercício continue sendo algo bom, algo que nos traga esse benefício tão bem-vindo, que a gente recomenda tanto, né? Eu costumo dizer para os pacientes, eu sou esportista amador, eu sou ciclista, eu adoro esporte, não consigo viver sem. E para mim é um grande pesar ver um colega atleta falecer, supostamente secundário a algo que o esporte causou, mas isso não é regra, isso é uma grande exceção. Então façam prevenções, façam check-ups, a maioria dessas coisas são preveníveis, são evitáveis, e o esporte, na verdade, ele vem para somar, para nos proteger e dificilmente para trazer uma complicação dessa magnitude.
Muito bem, doutor Felipe, quero agradecer muito aí a participação do doutor Felipe Barbosa Amaral no Repórter Cultura desta segunda-feira. Um abraço aí, sucesso e uma boa semana.
Para todos vocês, muito obrigado, grande abraço.